Olá, eu sou Dani Garbiati, fotógrafa, sonhadora e apaixonada pela natureza, e este é o Por Onde o Vento Soprar podcast, um podcast para falar de viagens, de aventuras, fotografia, perrengues e sonhos. Sejam muito bem-vindos. Oi, pessoal, como vocês estão? Eu realmente espero que estejam todos muito bem, se cuidando, né? E estamos aqui novamente para mais um episódio. Bom, no último episódio eu compartilhei com vocês como surgiu meu desejo por conhecer o Peru e todos os perrengues que acabaram adiando esse momento, né? E nós refletimos também sobre a importância de não desistir dos nossos sonhos. Foi muito bacana porque muitas pessoas depois vieram me dizer que ouvir os meus relatos as motivaram a desengavetar alguns sonhos. Isso é muito bacana e me deixa extremamente feliz. Me dá uma certeza de que estou fazendo algo realmente com um propósito muito válido. E isso é bom, né? Motiva demais a gente. E se você já me acompanha ou se está chegando por aqui agora, muito obrigada mesmo por me ouvir. Isso, sem dúvidas, também é um grande incentivo para mim. Bom, hoje o dia amanheceu mais friozinho, uma típica manhã de outono, daquelas que eu curto muito, e eu estou muito feliz de estar aqui gravando mais este episódio. Eu confesso que já tinha tentado, já vinha, né, tentando gravar este episódio há alguns dias e espero que hoje, depois de tantas tentativas frustradas, eu realmente consiga finalizar. Mas tem dias que é assim mesmo, né? A gente tem muito conteúdo para compartilhar, mas falta inspiração para organizar as ideias. Mas aos poucos a gente vai aprendendo que é preciso respeitar esses momentos, afinal, nem tudo são flores. Em alguns dias estaremos menos inspirados do que em outros, né? Mas, ok. Hoje, para começar bem o dia, eu fiz uma prática de yoga, meditei um pouquinho, sentei aqui, acendi umas velinhas e agora sim, mais leve, eu acho que as coisas vão fluir melhor. Então vamos lá. Como eu mencionei no último episódio, no dia 22 de agosto de 2019, lá fomos nós rumo ao Peru, né? Rumo à realização do meu sonho. E fui com o coração acelerado, com mil planos na cabeça. Isso me deixou muito empolgada, né? Eu estava muito empolgada, na verdade. Eu particularmente amo viajar de avião. Eu acho que uma das coisas mais legais durante uma viagem é estar lá em cima e ficar olhando o mundo pela janela, né? Ficar admirando o mar, as florestas, as plantações, ver as cidades, né? Quando é noite é muito legal. E quando é possível, contemplar as montanhas, né? Que eu não sei explicar, mas eu tenho uma conexão muito forte com as montanhas, e quando eu passo por uma região montanhosa, eu sempre fico muito muito emocionada, assim. Então, essa é uma das coisas que me deixa muito feliz durante a viagem e acaba me estimulando muito a seguir querendo conhecer o mundo de fato, né? Desbravando e seguir aí conhecendo lugares e pessoas, enfim. Naquele dia, quando a gente se aproximava já de Cusco, como de costume, eu estava olhando pela janela, né? E aí eu notei que estava amanhecendo. E é lindo, né? O amanhecer já é lindo de qualquer forma, imagina lá em cima, né? É incrível, é realmente uma coisa maravilhosa. E para completar a minha felicidade naquele dia, o amanhecer veio acompanhado de um super presente: a Cordilheira dos Andes. Eu nem não poderia pedir presente melhor, né? Não poderia ver algo melhor. A Cordilheira dos Andes estava ali, bem debaixo dos meus pés, se revelando, revelando toda a sua beleza, toda a sua imponência, meu Deus. Aquilo realmente estava acontecendo. E eu fiquei emocionada, imagina, eu quase surtei, né? Porque é algo gigantesco e é algo surreal, realmente, assim. Foi a melhor recepção que eu poderia ter. Foi realmente incrível. E naquele momento eu só pude agradecer e contemplar. Realmente é uma das cenas que eu jamais vou me esquecer, assim. Tanto na ida quanto na volta, foram. Essa passagem pela Cordilheira dos Andes foi incrível para mim, assim, foi inesquecível. Bom, depois disso, né, eu me senti ainda mais preparada para receber tudo que essa viagem tinha a me oferecer. Eu me sentia fortalecida, enfim. Eu acho que era umas 6 da manhã quando nós desembarcamos em Cusco e estava bem friozinho, muito mais frio do que hoje. Na verdade, estava congelando. Principalmente para nós, né, que vivemos em uma região muito quente aqui no interior de São Paulo. Foi um choque assim de temperatura, porque estava de fato bem frio. Nossa programação era ficar naquele primeiro dia na cidade mesmo, ali em Cusco, como uma forma de se aclimatar e começar nossa aventura de fato no outro dia, no segundo dia, né? E assim fizemos. Nós já tínhamos um roteiro pré-definido que se iniciaria por Machu Picchu, depois Laguna Humantay, a Rainbow Mountain, que é a montanha colorida, ou arco-íris, como é conhecida, e um possível tour de bike no último dia, né? Nós ficaríamos 8 dias lá no Peru e teríamos essas opções. Gostaríamos de fazer esses passeios, né? Eu sabia que passaria super rápido, né? E então eu tinha em mente que eu tinha que aproveitar tudo aquilo ao máximo, né? Aproveitar cada segundo. Eu já faço isso, né? Todas as vezes eu tento aproveitar ao máximo as viagens que eu faço. Mas aquela era especial, né? Então eu tinha, assim, eu precisava realmente desfrutar tudo que fosse possível. E assim eu fiz, assim nós fizemos, né? Eu e Elaine. E naquela manhã fria, depois de desembarcarmos ali no aeroporto de Cusco, nós seguimos de táxi pelas ruas que ainda estavam desertas, né? Rumo ao nosso apartamento. E era difícil não se encantar, né, com as coisas que eu vi. Então eu me encantava com tudo, assim, né? E eu me lembro do taxista chamando minha atenção e dizendo: se acalme, você terá tempo para fotografar tudo, né? Eu achei engraçado porque ele realmente percebeu minha euforia, né? E foi engraçadíssimo aquilo. Foi difícil, viu? Mas eu consegui me controlar. E, bom, lá fomos nós, né? Nós escolhemos ficar em San Blas, que é um bairro assim super tradicional de Cusco. Fica bem próximo ali da Plaza de Armas. E esse bairro é um bairro tradicional, como eu disse, tem umas ruas bem estreitas, em algumas nem dá para entrar com o carro, sem contar as ladeiras, né? Meu Deus, como era difícil subir aquelas ruazinhas depois de um dia de passeio, então. Era terrível, né? Então, essas ruas geralmente eram de pedras, havia muitas escadas nessas ruas que não podia, não havia o tráfego, né, de veículos, só de pessoas. E aquele bairro, ele é cheio de casinhas brancas, branquinhas assim, umas mais antigas, né, até com o reboco caindo, e todas elas com portas e janelas coloridas, às vezes em azul, às vezes em vermelho, verde, eu achei muito lindo, assim. Meu, é um lugar incrível, assim, que eu via pela internet e eu ficava realmente me imaginando ali, sabe? Mas quando eu estava ali, estava até difícil de acreditar, né? Que eu estava de fato vendo tudo aquilo. Mas enfim, eu estava. Eu estava ali. Bom, nós chegamos no café Pousada, onde nós encontraríamos nosso anfitrião, porque nós alugamos um Airbnb e combinamos de nos encontrar ali, até porque a pousada e o café é da família, né, do nosso anfitrião. E nós fomos muito bem recebidas, assim, foram pessoas muito bacanas, nos receberam com um chá de coca quentinho, empanadas, e naquele momento era tudo que a gente estava precisando, né? Foi realmente muito gostoso, muito acolhedor. Nós deixamos nossas malas ali no café e depois de alimentadas e aquecidas, né? Nós saímos pelas ruas de San Blas para conhecer um pouquinho mais. A movimentação começou a aumentar um pouquinho, né? Já não era tão cedo. E realmente foi incrível passear por aquelas ruazinhas. É muito lindo, é difícil até explicar, porque é tudo muito diferente do que a gente tem aqui, né? Da nossa arquitetura, dos nossos costumes, né? Então foi realmente muito prazeroso, muito agradável passear por ali, embora estivesse bem frio naquela manhã. Até me lembro de uma. A gente estava na nossa rua mesmo, na rua do nosso. Ali do nosso apartamento, e estávamos, né, começando o nosso tour, e tinha uma senhorinha na nossa frente, até tem uma foto no meu Instagram. Ela estava assim com um casaco vermelho, uma saia, um tênis, se eu não me engano, ela estava com um chapéu, vestida assim de uma forma bem tradicional, e eu achei aquilo incrível. A rua ainda estava deserta, e eu fiz uma foto, e essa foto eu tenho um carinho imenso assim por ela. Porque foi um momento muito legal, assim, sabe? Que eu estava ali, de fato, sabe? A minha ficha estava, de fato, caindo. Putz, eu estou aqui, né? E foi incrível, assim, foi muito legal. E aí nós saímos a passear por ali, né? A gente andou meio que sem rumo um tempo, naquelas primeiras horas. E depois nós descemos para a Plaza de Armas, porque a gente, né, queria conhecer e também tínhamos algumas coisas para resolver por ali. A praça é grande, linda, e ela fica. Na verdade, ela é simples, a praça não tem muita coisa, mas a região é muito bonita, porque essa praça, ela fica em frente à Basílica da Virgem da Assunção, é o nome da basílica, e as pessoas se sentam ali para admirar a arquitetura, ou então estão apenas de passagem, como as agências de viagem e as casas de câmbio que ficam bem ali, né, bem pertinho do outro lado da rua. Então, de manhãzinha, quando a gente chegou, ainda não tinha tanto movimento, estava bem, bem tranquilo e a gente pôde contemplar e admirar ali a beleza daquele lugar, né, que realmente é uma arquitetura incrível, maravilhosa, assim, linda. E aí, a gente ficou ali um tempo, né? Eu, como sempre, encantada com tudo, fiz um milhão de fotos, né? Eu parecia a louca das fotos. Mas enfim, como resistir, né? Nós fotógrafos temos essa questão que nos consome às vezes, como resistir, né? E não fotografar. Mas enfim. Bom, era tentador ficar ali, né? Fotografando, andando sem rumo, mas a gente precisava cuidar de questões mais práticas, como, por exemplo, fazer o câmbio, fechar os passeios, e assim nós fizemos. É até meio confuso ali, tem muitas agências de turismo, tem muitas casas de câmbio, a gente andou bastante pesquisando. Pesquisando tanto valores quanto também a questão da confiança, assim, é claro, não tínhamos nenhuma referência, né? Mas a gente foi pelo instinto mesmo. E no final deu tudo certo. E depois de tudo acertado, nós andamos mais um pouco por ali e seguimos para o mercado de São Pedro. O mercado de São Pedro é o mercado, né, municipal. Que fica ali nas proximidades, não é tão longe, né, da Plaza de Armas. E eu, particularmente, acho que Conhecer o mercado municipal é uma ótima maneira mesmo de conhecer um pouco mais as pessoas e da cultura local, né? Porque ele não é frequentado apenas por turistas, né? Muitas das pessoas que estão ali são moradores de Cusco, né? Então eles têm uma rotina ali e é muito interessante ver isso. Eu acho que é uma forma de conhecer de fato um pouco melhor, né? Ainda mais quando não se tem tanto tempo para ficar explorando, né, a cidade. É uma excelente maneira de conhecer um pouco mais da cultura e, né, dos costumes ali do local. E o mercado, gente, ele é muito grande mesmo. E lá a gente encontra de tudo, vocês não têm noção. Desde lembrancinhas, tem roupas, tem frutas, tem hortaliças e tem refeições também, sabe? É tudo muito diferente assim do que a gente está acostumado. É um mercadão. Quando eu fui para Itália, em Florença, a gente visitou o mercado municipal e é tudo muito assim, mesmo estilo, né? Mas não igual, porque, claro, na Itália se tem um costume, alguns costumes, e no Peru se tem outros, mas basicamente é um lugar onde se reúne um pouco de tudo, né? E ali, então a gente notou isso, né? Essa variedade, né, de produtos, né? Roupas, frutas, tinha uma seção só de sucos com várias frutas coloridas. Engraçado que todas as barraquinhas eram muito iguais, até a disposição das coisas. Mas tinha um cheiro muito bom, as frutas perfumavam assim o ambiente. Então foi muito legal. E nós andamos ali um bom tempo, né, olhando tudo, admirando, apreciando, enfim. E acabamos até almoçando por lá. Eu confesso assim que de início nós ficamos com um pouco de medo de comer lá, por conta né, da exposição dos alimentos. Eles ficam todos expostos ali, na frente dos restaurantezinhos, né, das barraquinhas. Mas enfim, criamos coragem e no final foi uma refeição muito gostosa, saborosíssima, um prato muito farto e muito barato. Então valeu super a pena mesmo passar essas horas ali e almoçar também ali no mercado. Embora o ponto alto da viagem ainda estava, né, por vir, que seriam os nossos passeios, as trilhas e tudo mais, eu já me senti assim, com esse praticamente meio período que a gente estava ali, poucas horas, eu já me senti extremamente realizada, vivendo aqueles momentos, sabe? Era muito bom ver as pessoas, a movimentação das pessoas, ouvir elas conversando em outro idioma. Nossa, foi realmente muito bacana. Eu já me senti assim extremamente feliz. Enfim, ficamos por ali, né? Passeamos um pouco mais ali pelo centro, fomos até eu não vou me lembrar o nome do lugar, mas é um lugar bem conhecido. Templo do Sol. Se eu não me engano, é isso, Templo do Sol. É um lugar onde tem tipo um campo, meio que um castelo. Não é um castelo, mas uma construção muito grande, assim, e onde tem alguns festivais, e fica bem perto ali também da Plaza de Armas. Subimos por ali, passamos por mais algumas ruazinhas bem movimentadas, essa parte é bem turística mesmo. E até paramos em frente a uma igreja e tinha umas mulheres super vestidas de uma forma super tradicional, com umas lhamas pequenininhas no colo, e acabamos até tirando umas fotos lá e tal. E voltamos pro café para pegar nossas malas e agora sim pegarmos a chave do apartamento, que fica mais ou menos ficava, né, mais ou menos a uma quadra dali, meia quadra dali. O apartamento em si era uma graça, a gente fez uma ótima escolha. Tivemos uns perrengues na chegada, como por exemplo, o chuveiro, que a água não estava saindo com muita força e também não estava muito quente, e a internet que não estava funcionando. O chuveiro, eles prontamente nos atenderam e mandaram um técnico para consertar. E a internet era uma questão que fugia um pouco do controle deles por conta de que alguns dias antes da nossa chegada, né, tinha acontecido um tremor de terra, um terremoto, e provavelmente alguns cabos tinham se rompido, enfim, né, estavam danificados. Então naquele dia a gente não teve acesso, mas ok, não, a gente poderia usar o da pousada sem problema. O nosso apartamento ficava no segundo andar, não era mais ou menos como uma casa de dois andares, e nós estávamos no andar de cima com acesso pela área externa. E da nossa sala nós tínhamos uma vista assim incrível, maravilhosa do centro de Cusco. E eu me lembro que eu fiquei ali alguns minutos admirando o cair da tarde sobre a Praça de Armas e sonhando com o dia seguinte, quando então nossa aventura mesmo iria começar, né? Naquela noite nós arrumamos as mochilas com tudo que iríamos precisar durante 3 dias, que era o tempo que a gente levaria para ir e para voltar de Machu Picchu, porque nós escolhemos uma forma um pouco fora do convencional de ir para lá, né? Na verdade, existem algumas poucas formas de se chegar a Machu Picchu, nenhuma delas por carro. Na verdade, você pode chegar por trem, você pode chegar por uma trilha de 5 dias, pode ser a Salcantay, a trilha Inca, ou você pode chegar lá fazendo parte do caminho por van ou ônibus e o restante por uma trilha. E nós optamos por fazer dessa forma, parte por van e parte por trilha. Então nós precisaríamos nos preparar ali, porque precisávamos levar realmente algumas roupas, comida e tal, porque nós demoraríamos 3 dias para voltar, porque optamos em ficar mais de uma noite lá em Águas Calientes. Enfim, então preparamos a mochila. E aí eu ficava, né, enquanto preparava a mochila, eu ficava imaginando tudo que viria, né, tudo que estava por vir. Mas eu confesso para vocês que de fato foi tudo muito melhor do que eu pude imaginar ou planejar. Mas isso eu conto depois, tá? Bom, aquela noite foi difícil pegar no sono, de verdade, assim, embora todo cansaço, mil coisas passavam pela minha cabeça, o pensamento, assim, viajava, né? E como é bom, né, essa sensação, assim. Na verdade, eu sentia que eu estava realmente onde eu queria estar, sabe? E essa sensação é incrível, né? Essa sensação é realmente muito libertadora. E assim, sabe? Não só naquele momento, mas a cada dia que passa, eu sinto que a vida só vai valer a pena se a gente realmente for atrás dos nossos sonhos. Se a gente lutar por eles, se a gente batalhar, se a gente não desistir. Eu sei que às vezes é difícil, a gente encontra obstáculos, a gente encontra dificuldades, não é fácil, principalmente quando se trata de viagem, a questão financeira, principalmente vivendo num país como o Brasil, ela pega muito. Mas enfim, né? Eu acho que é importante a gente continuar lutando por esses sonhos. Sejam eles quais forem, mas aqui especificamente eu falo de um sonho, de um sonho de uma viagem. Então, sabe, eu acho que a gente tem que batalhar e seguir lutando para que eles se realizem. E naquele momento ali, sabe, em meio a um turbilhão de pensamentos, de desejos, de expectativas, eu tinha essa sensação de que eu realmente estava onde eu queria estar. E dessa forma, eu acabei, enfim, dormindo, né? O cansaço me venceu. E no outro dia, enfim, acordamos bem cedinho, mas isso é assunto para um outro episódio que eu quero compartilhar com vocês, trazer aqui a Elaine, que foi comigo, para falar um pouquinho também. Mas nesse episódio de hoje, eu gostaria de dizer para vocês que é sempre muito importante a gente desfrutar de todos os momentos que a gente tem durante uma viagem, assim, na minha opinião, né? Não é uma regra, mas para mim isso é muito importante. Seja Eu acho que assim, tinha um ponto alto, havia um ponto altos da nossa viagem, que eram as trilhas, principalmente para mim. Mas eu acho que todo o processo é muito válido, é muito importante, é muito bom, é muito legal, né? Então, eu acho que eu curti cada minuto assim intensamente, desde a nossa partida, desde a nossa preparação da viagem, a nossa partida, a nossa chegada em Cusco. Para mim foi tudo muito intenso. E claro que, né, por falar em intensidade, algo muito mais intenso estava por vir. Mas até então eu já estava extremamente feliz com o resultado da viagem, com tudo que eu estava vivendo ali. Então, esse é meu recado para hoje. Esse é um pouquinho do que eu queria compartilhar hoje, desse início da nossa viagem. Espero que vocês tenham gostado. Espero que, né, de alguma forma, também consiga motivá-los a desfrutar melhor dos momentos que vocês têm, seja em uma viagem ou com pessoas, ou na sua casa, ou fazendo qualquer coisa. E se eu puder ajudar com alguma dica mais prática, contem comigo, é só me encontrar nas redes sociais, eu estou à disposição. Não era o objetivo, esse não era o nosso objetivo aqui hoje, mas estou totalmente disponível para te ajudar se você também tem interesse em conhecer o Peru. Eu vou ficar por aqui. No próximo episódio, eu começo a contar um pouco mais realmente da aventura que foi ir a Machu Picchu. E foi uma viagem, uma parte da viagem muito especial. E é isso. Então fiquem bem e logo, logo estou voltando com mais um episódio para vocês. Um beijo a todos e se cuidem.